E voltamos com o programa do STR de Vacaria em Muitos Capões. Sérgio Pometrinho aqui com os avisos de festa. E eu vou passar esses avisos agora.
Não, pois não.
E aí na sequência nós temos então os nossos personagens, né? As pessoas que entrevistamos ao longo desta semana, especialmente naquele fato histórico, quando da quarta-feira houve a assembleia e a desfiliação por parte da FETAG e a criação de uma outra entidade exclusiva para o assalariado rural. Daqui a pouquinho o Nelson Wilde é o nosso vice-presidente da FETAG e quem sabe um dos mandatários da nova federação vai conversar conosco aqui no programa. Bom, mas tem festa campal dia 11 de outubro na capela Santa Terezinha, Fazenda Estrela, 4º Distrito. Em honra a Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida e também Santo Antônio. Também tem festa na Capela São Francisco, 4º Distrito de Monte Alegre dos Campos, em honra a São Francisco de Assis e Nossa Senhora Aparecida, dia 4 de outubro. Tá tudo aí, né? Virando a esquina já chegou essas festas.
Pois é, o pior é que tem duas no final de semana só, assim fica difícil ir nas duas.
Olha aqui, ó, essa aqui também. Capela São Francisco de Assis, em Esmeralda, na Fazenda da Agência. Festa em honra São Francisco, Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora do Caravaggio, dia 4 de outubro também.
É, e essa festa aqui é lá próximo ao viveiro do Érico, né? As mudas de erva mate.
Cambona 4.
Cambona 4.
Plantei duas mudas aqui num lote. Vamos ver se vou começar a colher erva mate daqui a um tempo.
Vai torrar ela no fogão, né? No forninho do fogão e vamos socar ela pilão depois.
Pilão depois, claro. Tem um
economia total.
Tem um moinho aí.
Moinho?
É.
Vou tomar esse chimarrão então da erva.
Não, eu não tenho mate. Moinho nenhum.
Cambona 4
tem
do
moinho,
Érico.
Tenho moinho só na imaginação.
Isso. Pedi pro Érico mandar uma erva mate para nós, né? Já terminou e ela tá muito cara para comprar no mercado, né? Então manda de brinde para nós aqui que a gente agradece.
É, e depois do mês que vem tem de novo, né? No nosso jornal Vida Rural, mais um rodapé bonito lá do Viveiro, Esmeralda, Cambona 4, do Érico.
Isso.
Ele fez sucesso aqui no comercial.
Tá fazendo, ele já está vendendo muda graças também à nossa divulgação aqui, né? Um abraço, Érico, a toda a tua família.
Diz que uma mão lava a outra, né?
É verdade.
Então, por favor, Cambona 4, para essas bandas, seria bom. É o tal do Jabá, conhece o Jabá?
É verdade.
Esse é o Jabá. Barbaridade. Érico, manda só se tu quiser.
Não, nós estamos brincando aqui com o Érico, porque é um grande parceirão, um amigo que a gente tem também.
Mas erva mate é boa.
Aqui é boa, é boa.
É boa. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir então agora o Nelson Wilde, ele que participou da Assembleia, onde os trabalhadores, também os associados do STR, decidiram pela desfiliação da entidade da FETAG. Vamos ouvir então o que isso representa efetivamente. Seja bem-vindo. Boa tarde, Nelson.
Saudação especial aos ouvintes do programa, do sindicato, de forma muito especial e carinhosa a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais do município de Vacaria e em torno que escutam habitualmente esse programa. Eu quero dizer que eu saio de Vacaria entusiasmado e muito fortalecido, não podia ser diferente, e da certeza de que nós vamos criar uma estrutura a nível de país, de Estado, muito forte pelo entusiasmo da companheirada em fortalecer o trabalho que já vem sendo feito há muitos anos aqui em Vacaria e que a FETAG, especialmente na minha pessoa, do Departamento de Assalariados, tem acompanhado. Fortalecer a luta dos assalariados, através das convenções coletivas de trabalho, exigindo o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalhador, reduzindo e combatendo a informalidade, a migração de mão de obra irregular, com certeza são ações importantes para que a gente possa, através de uma estrutura específica, continuar fazendo o enfrentamento dessas questões que são a tônica dos nossos assalariados do Estado do Rio Grande do Sul. Eu digo assim que é um marco histórico para nós, fortalecermos ainda mais esta luta que no Brasil são são mais de 4 milhões de empregados rurais e que, infelizmente, tem dados alarmantes, preocupantes, que aqui no município e na região já foram reduzidos através da ação ostensiva do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vacaria, liderado pelo nosso competente presidente, o Sérgio Poleto, e sua equipe, e que a FETAG tem ajudado, e a FETAG muito tem contribuído desde 1985 no estado todo para esta situação ter diminuído, os nossos números são bem melhores. Eu tenho certeza que esse trabalho que vai se iniciar a nível de segundo grau, com certeza vai vir somar com uma estrutura bem maior, né, e definida naqueles pontos que mais precisamos, para que as desigualdades, as injustiças e as eventuais explorações que acontecem de forma indiscriminada diminuam acentuadamente, não só na região, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul.
Nelson, nesta Assembleia se decidiu, então, que o sindicato não faz mais parte, se desfiliou da FETAG, e a partir daquele momento vai ser criada, então, a Federação dos Trabalhadores Assalariados do Rio Grande do Sul. Mas, a grosso modo, não muda basicamente nada, não é? Só uma questão política mesmo.
Eu quero dizer, assim, para todos, especialmente para os associados e associadas do Sindicato de Vacaria, a categoria em geral, de que para o município não muda nada, a vida normal, continua a mesma coisa, o sindicato continua fazendo a luta do assalariado, assalariada rural, da agricultura, da pecuária familiar, das mulheres, dos homens, enfim, em todas as áreas, continua fazendo o mesmo trabalho, né? não muda nada. A desfiliação da FETAG é um ato pro forma, que é previsto na legislação do Ministério do Trabalho. Agora eu quero dizer o seguinte: desfiliar perante o Ministério do Trabalho da FETAG não significa que a federação e o sindicato vão continuar tendo relações de trabalho, vão continuar, não vai mudar em absolutamente nada, porque aqui no município a categoria continua una, a mesma. Então o sindicato vai precisar das lutas da agricultura, da pecuária, da saúde, da previdência, da habitação, do protetor solar, do crédito fundiário, e todas as lutas que a FETAG faz enquanto agricultura familiar, vai continuar tendo toda a atenção que precisa, de forma recíproca e em conjunto. Então, podemos tranquilizar assim que a luta continua. As ações específicas dos assalariados saem fortalecidas aqui, o trabalho, e vão se somar, então, à futura nova Federação dos Assalariados. Aí sim, as ações específicas do assalariado vão ser tratadas com a nova federação, que vai ter, com certeza, um trabalho específico voltado também para assistência aqui, quando assim o precisarem.
Bom, a partir de quando teremos efetivamente a federação trabalhando, já atuando em prol dos assalariados?
Olha, eu te diria assim, que nós estamos num passo bem acelerado e o quanto antes possível, ainda dentro desse ano, deve surgir a nova federação.
Sérgio Poleto, é importante falar aos nossos ouvintes, aos nossos associados, que se tranquilize, não é? Porque é um marco, é uma nova história acontecendo no STR.
Claro que sim, eu acho que primeiro também agradecer essa presença tão importante do Nelson, né, que ele esteve na Assembleia e trouxe assim uma tranquilidade maior também para os associados, para os assalariados, nossos pecuaristas, familiares, enfim. Eu acho que pôde esclarecer algumas dúvidas que até então nós tínhamos também da diretoria. E agora passa-se, sim, um novo trabalho, um novo desafio, eu diria assim, e que certamente, por ser Vacaria um dos municípios com o maior número de assalariados rurais, pretendemos nós estar contribuindo para a construção desta nova estrutura do movimento sindical, onde a gente possa estar levando não só as coisas boas que a gente tem aqui, claro que a gente precisa levar as coisas boas, mas também levar sugestão, levar encaminhamento, levar propostas, e a gente que vem acompanhando já há muitos anos a comissão dos assalariados a nível de Estado, né, o departamento dos assalariados que o Nelson tem coordenado muito bem, a gente também tem uma pauta específica das nossas reivindicações. Então, acho que tudo isso vai se fortalecer, e eu acho que assim que o assalariado ele passa a partir do momento em que a nova estrutura for criada, com a representatividade do assalariado rural, certamente será uma ferramenta de luta muito forte e que vai se somar junto com essas digamos assim, essas propostas, esses encaminhamentos, essas demandas que a gente tem. Então, estamos agora na fase da organização da documentação e esperamos, né, que nem o Nelson mesmo já disse, quem sabe até o final do ano aí a gente ter a nossa estrutura, a nossa federação criada e começar aí já 2016, buscando aí a nossa representação cada vez mais forte e mostrar a importância que o assalariado rural também tem para o estado do Rio Grande do Sul.
Está então a presença também do Nelson, do Sérgio, falando daquele momento específico. E na quinta-feira teve uma importante reunião na Secretaria da Agricultura, porque todos sabem, e boa parte dos produtores rurais acabaram sofrendo perdas bem importantes na agricultura. Teve gente que perdeu aí bastante na cultura da uva, pêssego, ameixa. Também tivemos perdas em pequenas frutas, morango, maçã também. E o pessoal se reuniu na Secretaria da Agricultura para avaliar essas perdas e, quem sabe, a possível decretação de situação de emergência. O que isso representaria? Representaria facilidade até de encaminhamentos, documentação para, quem sabe, adiar o pagamento de um PRONAF, adiantar algum recurso para suprir essas perdas. Bom, mas agora nós vamos conversar então primeiro com o Giovanni Vanzetto, que é o nosso tesoureiro da entidade, também o presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural, e na sequência o Eduardo Pagô também conversa conosco. O Eduardo Pagô é o secretário da Agricultura do município de Vacaria. Vamos ouvi-los então. Giovanni Vanzetto, ele que é o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Vacaria. Teve uma reunião que se decidiu, ou se está se encaminhando, quem sabe, o decreto de situação de emergência devido à geada que aconteceu nos últimos dias. Então, o resultado dessa reunião. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Na verdade, foi feita essa reunião extraordinária, onde a Emater fez um levantamento das percas, no caso, com a geada. E foi levantado, então ficou bastante alta. Tipo, os pequenos frutos em torno de 50%, frutas de caroço de 40% a 50%, maçã 25%, em torno de 25%, trigo em torno de 35%. A gente vai encaminhar alguma coisa para prefeito?
Para ver se acontece o decreto de situação de emergência, né? Porque isso facilitaria esses produtores que tiveram essas perdas.
Exatamente, a questão de financiamento, tem muitos produtores que tiveram percas de 100% ou perto disso e com a área toda financiada, custeada. Então, isso provavelmente poderá beneficiar alguns produtores, ou quase todos, na verdade.
Agora é só aguardar, então.
Isso, só aguardar e torcer para que não dê mais.
Mas até esse momento não tem uma definição sobre a situação de emergência?
Não, até esse momento não, Vanessa. Não ficou decidido nada.
Agora vamos conversar com o secretário da Agricultura, Eduardo Pagô. Eduardo, o resumo que tu faz desta reunião, até porque os produtores estão preocupados, boa parte deles tiveram perdas aí bem interessantes com a geada, não é verdade?
Nossa preocupação também foi em oficializar os números e as perdas o mais rápido possível, no sentido de que a gente veja o que pode ser dado de apoio, pelo menos, aos produtores, no sentido de que eles, amanhã ou depois, consigam prorrogar suas dívidas, e até para ver se na avaliação isso geraria aí até uma solicitação de estado de emergência, o que vai ser analisado agora com os números, com os valores econômicos e os prejuízos sociais que essas perdas ocasionaram, né? Então a gente nivelou todas as perdas e agora só falta totalizar aí em recursos o que houve, essas perdas que ocasionaram em todas as culturas, enfim, em todo o público, para aí a gente tomar essa decisão em relação às ações que devem ser tomadas daqui para frente.
Existe uma tendência, esse decreto ou não, esse estado, essa situação de emergência?
Não, pela avaliação que a gente tem, eu acho que não atingiu um volume que seja, mas merece uma avaliação melhor agora, né? A gente quantificar isso, porque existe uma série de exigências para se decretar um estado de emergência, né? São perdas que têm que ser significativas economicamente, socialmente, infraestrutura e tudo mais, que não entenderem na avaliação até o momento, eu acho que não atingiu.
Mas o interessante é que a secretaria estará sempre dando esse apoio, esse suporte a esse produtor que foi atingido com a geada.
Com certeza. Na verdade, a gente tem muito pouco o que fazer nesse momento. A nossa preocupação foi mais de ter um registro para que o principal problema que ele possa enfrentar amanhã depois no alguns compromissos com bancos e tal, ele tenha os números oficiais, documentos oficiais que permitam ele fazer essa prorrogação. No mais, a gente tem apoiado na melhor maneira possível em algumas ocasiões, algumas situações que dependem das nossas máquinas, depende do apoio estratégico, a gente está fazendo o possível, né? Mas as perdas, infelizmente, são irreversíveis, né?
Bom, isso daí é a situação. A situação é posta. Tem mais algumas números para serem compilados. O que essas perdas representam de forma econômica, Sérgio? Para quem sabe, talvez, a decretação de emergência.
Até porque esses dados, eles precisam ser encaminhados, então, para o prefeito, para ele fazer o decreto, né? E depois, se isso realmente se justifica, para poder justificar também a situação de emergência para o Estado, né, pela Defesa Civil, então por isso está se levantando todos esses dados. Né? E a preocupação que a gente tem, Bonesi, é de que com o tempo dos últimos dias também, inclusive depois da reunião, tem nos assustado. Então a gente está também como entidade em alerta, né? O próprio técnico agrícola nosso tem conversado quase que diariamente com os produtores para ver o que mudou, o que muda a partir de cada chuva, cada início de granizo que dá, para ver se tem alguma alteração aí na situação dos agricultores.
A situação é tão crítica que quem escapou da geada, que foi forte, 3 dias seguidos, acabou sendo pego pelo granizo, que também foi seguido. A cada 2 horas um granizo caía. Então foi complicado isso, né?
E pelo que a gente tem acompanhado também, as previsões do tempo não são tão assim
animadoras,
né? Inclusive nós estamos apenas na primavera e a gente tem visto aí coisas, inclusive o calor que estava nessa semana, né? Ontem mesmo, né? E a preocupação que a gente tem depois, quando nós entramos no verão, o que pode acontecer? Então, inclusive, a gente ouvia essa semana alguém dizendo o seguinte: ó, esperem que durante o verão é granizo e mais granizo, porque não deu frio. No inverno vai vir gelo agora em forma de pedra.
Bom, vamos esperar que isso não aconteça. Que não aconteça. Sérgio Pongleto, novo encontro então sábado que vem, pode ser?
Pode, se já encerrou o tempo, o que nós vamos fazer, né?
Deu pros cocos. Acabou. Exato. Que era doce.
Só desejar então um bom final de semana a todos e uma boa tarde.
E que você se recupere dessa gripe. Agora não passe para mais ninguém. Acabou o ciclo da gripe aqui.
Sábado que vem estamos aqui zerado de novo.
É isso aí. Um grande abraço, pessoal. Até sábado que vem. Tchau.